Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
MPF recomenda anulação de licenças e suspensão de dragagem feita por mineradora no Pará. Justiça Federal ordena regularização ambiental de TI no Maranhão. Retaguarda hospitalar de povos indígenas celebra um ano de atendimento em Roraima. E Tefé promove a ação alusiva ao Dia Mundial da Terra no Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quinta-feira falando que sem demarcações de terras indígenas, acampamento Terra Livre 2026 cobra respostas dos três poderes. Com mais de 7 mil indígenas, que afirmou luta por direitos territoriais e encerrou com cartas destinadas aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Confira com a Dispésia.
Sem demarcações de terras indígenas, a 22ª edição do acampamento Terra Livre, o ATL, realizada no início do mês na capital federal, reuniu mais de 7 mil indígenas de 200 povos de todas as regiões e biomas do Brasil. O acampamento cobrou, sobretudo, a demarcação de terras indígenas e a proteção dos territórios contra a exploração econômica predatória. Os povos encontraram na capital federal um cenário adverso aos direitos constitucionais indígenas e às demarcações territoriais, que permanecem, em grande parte, sem avanços durante o governo Lula III. Como conta Dinamã Tuxá, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB,
precisamos continuar mobilizados, que só através da luta que nós vamos conseguir a vitória. E hoje eu saio daqui, desse momento histórico, parcialmente feliz. Eu digo parcialmente porque nós esperávamos, sim, mais entregas, inclusive do meu território. Nós fazemos luta esperando, de fato, que os nossos direitos sejam efetivados e aplicados. Meu povo tem 40 anos esperando essa demarcação e pode passar mais 50 anos que nós vamos continuar lutando para que isso aconteça. A esperança, ela é algo que alimenta a nossa alma para continuar lutando. Eu sei que o contexto de muitas terras indígenas, de muitos povos aqui se assemelham à minha comunidade de 20, 30 anos aguardando ter o seu direito reconhecido, ter o seu território demarcado. E para isso, cobramos do executivo a sua responsabilidade de demarcar o maior número de terras. Vamos continuar monitorando e atuando de forma incisiva no Congresso Nacional e na Suprema Corte.
Durante o ATL, foram anunciados a delimitação de uma terra indígena no Amazonas, a criação de uma reserva indígena no Amapá, a constituição de 5 novos grupos de trabalho para estudos de identificação e delimitação de 4 terras indígenas em Alagoas e outra no Amapá. A FUNAI também concluiu as contestações de uma terra indígena no Mato Grosso, liberando o processo para avaliação do Ministério da Justiça e, então, a emissão da portaria declaratória. A demarcação e a proteção dos territórios indígenas contra os invasores seguem a principal demanda do movimento indígena em todo o país. O movimento também declarou apoio à reeleição do presidente Lula, conta Kleber Caripuna, coordenador executivo da APIB.
Para nós, povos indígenas, soberania é demarcar todas as terras indígenas e garantir a proteção física e cultural dos nossos povos. Diante desse cenário, afirmamos nosso apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2026. Nosso apoio não é cego. Seguimos com a autonomia para cobrar e pressionar politicamente os rumos das decisões que afetam nossas vidas. O que queremos está colocado com nitidez e precisa ser assumido como política de Estado. A demarcação de todas as terras indígenas deve ser tratada como base de soberania nacional, com garantia de proteção e desintrusão dos territórios. Esse caminho deve avançar junto com o fortalecimento das políticas indígenas, com estrutura, orçamento e governança permanente, assegurando a vida, a segurança e o bem viver dos territórios.
A APIB lançou 3 cartas endereçadas diretamente a cada um dos 3 poderes da República, o Legislativo, Executivo e Judiciário. As cartas apontam a grave situação em que hoje se encontram os direitos territoriais indígenas do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Justiça Federal ordenou regularização ambiental da BR-226 em terra indígena no Maranhão. Os detalhes com Emanuele Araújo.
A Justiça Federal determinou neste mês a regularização do licenciamento ambiental do trecho da BR-226, que atravessa a terra indígena Canabrava Guajajara, no estado do Maranhão. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal que apontou falhas graves na proteção aos povos originários da região. A sentença condena o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas a adotarem medidas imediatas para corrigir as irregularidades no processo de licenciamento, como o estudo do componente indígena. A FUNAI tem um prazo de 30 dias para elaborar e enviar ao DENIT e também ao IBAMA o termo de referência com diretrizes técnicas para a realização deste estudo no trecho que intercepta a terra indígena Canabrava Guajajara. Além disso, novas licenças ou renovações para este trecho específico só poderão ser emitidas após a conclusão dos estudos que avaliem os impactos da rodovia sobre as comunidades indígenas. Uma outra medida é a participação social. O Ministério Público destacou a ausência de audiências públicas com as comunidades afetadas, descumprindo a Convenção 169, que exige a consulta prévia, livre e informada. Segundo a Ação Civil Pública, a falta de um licenciamento adequado e a omissão dos órgãos públicos tem causado prejuízos diretos aos indígenas, como atropelamentos fatais e aumento da violência na região, a exploração ilegal de recursos naturais como a madeira e danos às tradições culturais dos povos Guajajara. A BR-226 foi instalada na década de 70, antes das normas ambientais atuais, mas o processo de regularização corretiva é exigido por portarias interministeriais vigentes. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima está celebrando um ano da Unidade de Retaguarda Hospitalar dos Povos Indígenas. Em um ano, cerca de 500 pacientes de 14 etnias foram atendidos. Lauane Gonçalves traz as informações.
No mês dos povos indígenas, a Unidade de Retaguarda Hospitalar dos Povos Indígenas, a URP, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima, vinculado à rede HU Brasil, comemora seu primeiro ano. Pioneira no Brasil, a URP dispõe de uma unidade de clínica médica exclusiva para atendimento aos povos originários, estruturada para garantir um cuidado mais humanizado, respeitoso e alinhado às tradições e necessidades de cada paciente. Em um ano, cerca de 500 pacientes foram internados na URP. Além dos Wapixana, a unidade atende outras 14 etnias, inclusive as de recente contato, como Yanomami e Ecuana, e de origem venezuelana, incorporando práticas culturais ao cuidado. É o que explica a enfermeira Marcele Collier, chefe da URP e coordenadora do Comitê de Saúde Indígena do Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima.
Sabemos que Roraima abriga uma das maiores populações indígenas do Brasil. E para atender essa realidade, que vem das grandes distâncias, o acesso limitado a algumas aldeias, que muitas vezes apenas por via aérea ou fluvial, e as diferenças culturais ainda são obstáculos importantes. E foi diante desse cenário que surgiu a iniciativa estratégica para o Estado da criação da Unidade de Retaguarda Hospitalar dos Povos Indígenas, a URP, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima. A unidade, ela possui 34 leitos exclusivos de clínica médica e a estrutura busca respeitar os aspectos culturais, né, seus hábitos, alimentação diferenciada, a presença de acompanhantes e um espaço para a realização de rituais com aspectos essenciais para um cuidado mais humanizado. Desde sua abertura, no início de abril de 2025, já foram realizados 549 internações de pacientes indígenas, pertencentes a diversos povos, como maior ocorrência o povo Macuxi, Wapixana, Yanomami, Sanumã, Engaricó e Taurepang.
O Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima faz parte da rede HU Brasil desde 2024. Vinculada ao Ministério da Educação, a HU Brasil foi criada em 2011 e atualmente administra 45 hospitais universitários federais. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, MPF recomenda a suspensão de dragagem feita por mineradora no Pará.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E nesta quinta-feira, a Polícia Federal, em apoio ao Ministério Público Federal e à Controladoria Geral da União, a CGU, participou da deflagração da Operação Frátria, com o objetivo de investigar indícios de irregularidades na gestão de recursos públicos em contratos firmados com a Organização Social de Saúde, com atuação no estado do Pará. As investigações iniciadas pelo MPF contaram com o apoio operacional da Polícia Federal e com a análise técnica da CGU, que examinou o processo de qualificação da Organização Social de Saúde, identificando indícios de fraude processual e de irregularidades na execução contratual. A operação visa aprofundar as apurações envolvendo possíveis fraudes em processos administrativos, improbidade administrativa e dano ao erário. A organização social investigada recebeu recursos que superam 642 milhões de reais, sendo apontadas suspeitas iniciais de irregularidades que podem alcançar ao menos 48 milhões de reais. No âmbito da operação, estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em endereços residenciais e comerciais localizados nos municípios de Belém e Ananindeua. Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará. MPF recomenda anulação de licenças e suspensão de dragagem feita por mineradora no Rio Amazonas, em Juruti, no Pará. A obra de ampliação foi licenciada como mera manutenção, mas a intervenção comprometeu a pesca artesanal, contaminou a água e isolou ribeirinhos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, recomendou a anulação imediata das licenças ambientais que autorizam as atividades de dragagem realizadas por mineradora no leito do Rio Amazonas, em Juruti, oeste do Pará. De acordo com Paulo de Tarso, procurador da República com atuação no Baixo Amazonas, a recomendação aponta graves ilegalidades no processo de licenciamento conduzido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, entre 2023 e 2025. Essa intervenção veio acontecendo ao longo de alguns anos, que resultou em danos socioambientais críticos, contaminação da água, inviabilização da pesca artesanal e o bloqueio do transporte de diversas comunidades ribeirinhas tradicionais.
Essa intervenção, ela veio acontecendo ao longo de alguns anos e sempre aumentando a quantidade em volume de material dragado do leito do Rio Amazonas, só que com várias falhas que nós conseguimos apurar, inclusive em loco, através de uma longa empreitada, uma vistoria técnica que nós fizemos uma visitação nas comunidades, conversamos com pessoas da região, fomos até a empresa, tivemos uma oportunidade também de conversar com os prepostos da empresa Alcoa e lá podemos perceber que essa intervenção no Rio Amazonas operou-se com base em relatórios simplificados, estudos ambientais simplificados, como o RCA, que não se ocupam de dar de real dimensão de intervenção. A intervenção que se operou deveria ter demandado estudos ambientais mais robustos, mais complexos, como o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, para que pudesse ser discutido com as comunidades e com a própria sociedade de Juruti sobre esses impactos que nós conseguimos verificar em loco.
Esse tipo de intervenção, alinhado com o contexto atual de mudanças climáticas e estiagens severas, colocam as populações em situações ainda mais problemáticas em relação ao abastecimento de água. Tais intervenções no leito do Rio Amazonas precisam passar por uma análise técnica ainda mais consistente, o que não aconteceu, como cita o procurador.
Então, tudo isso associado, quando a gente compara essa intervenção feita com o contexto atual de drásticas mudanças climáticas, de estiagens severas, população ali já bastante sofrida em relação ao abastecimento de água, a gente entende que essas intervenções no leito do Rio Amazonas precisam passar por um crivo técnico ainda mais avalizado, por estudos mais consistentes. E essas falhas nós atribuímos a tanto a atuação da SEMAS quanto a atuação do empreendedor, que foi ampliando a volumetria do material dragado ano após ano, sem se ocupar dessa complexidade, dessa gravidade da intervenção.
As investigações do MPF demonstraram que a mineradora obteve licenças da SEMAS, alegando realizar apenas dragagens de manutenção, uma operação mais simples destinada a devolver o rio à sua profundidade natural. No entanto, na prática, a empresa executou dragagens de aprofundamento e alargamento do canal de acesso ao seu terminal portuário. O procurador Paulo de Tasso relata os impactos que essa atividade de causa para as comunidades.
A dragagem, ela tem uma propensão de revirar o leito do rio e reavivar material inerte, material inclusive que tem um potencial de contaminação acentuado, que pode prejudicar a dinâmica das plantações e de várzea, né, a dinâmica da reprodução dos peixes e quelônios, e tudo isso nós verificamos que foi feito com base em estudos simplificados. Os impactos são palpáveis, são bastante concretos, né? E nós conseguimos identificar que há uma pretensão, há um movimento recente da Alcoa no sentido de ampliar a sua frota de embarcações para uma nova tipologia de navio que é mais larga, tem um porte maior e tem condições de transportar mais bauxita.
Reuniões e inspeções foram realizadas nas comunidades locais Santa Rita, Vera Cruz, Santa Luzia, Santa Rosa, Araça Branco, Bom Jesus e na colônia de pescadores Z42. Para frear a degradação, o MPF direcionou recomendações específicas exigindo mudanças na conduta em relação ao empreendimento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E quase 47 mil famílias pararam de receber o Bolsa Família do governo federal em um ano no Amazonas. A perda se deu em virtude da falta de atualização de cadastro único, o CAD único, renda familiar acima do limite e descumprimento de condicionalidades. Os detalhes com Bruno Lander.
Em abril do ano passado, mais de 645 mil famílias receberam o Bolsa Família no Amazonas. Neste mesmo mês, só que em 2026, a quantidade de beneficiários caiu para menos de 599 mil. Portanto, houve redução de 7%, ou 47 mil benefícios. As informações são do Ministério do Desenvolvimento, MDS. E essa é uma tendência nacional. Isso porque, conforme o Ministério, o Bolsa Família chegou a 20 milhões 480 mil pessoas em abril do ano passado. E no mesmo mês, em 2026, alcançou 18 milhões 920 mil famílias. Ou seja, são 1,5 milhão de domicílios a menos no mesmo período em um ano. Com isso, o valor médio nacional que cada família recebe aumentou cerca de R$ 10, pois passou de R$ 668 para R$ 678. Contudo, a saída de beneficiários da lista de pagamento representa uma economia de quase R$ 800 milhões de reais no mês, se comparado com abril do ano passado. Isso porque a despesa totalizou R$ 13,6 bilhões em 2025 e caiu para R$ 12,8 bilhões em abril de 2026. E das mais de 49 milhões de pessoas que compõem as 18 milhões 920 mil famílias atendidas pelo programa em todo o país, 28 milhões 880 mil são mulheres, o que representa 58,7% dos beneficiários. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Lander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia em Notícia.
Invista na agricultura familiar. compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Município de Tefé, no Amazonas, promove a ação alusiva ao Dia Mundial da Terra. Uma atividade associando educação e preservação ambiental foi realizada com alunos e parceiros. Confira com Milena Vitória.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, SEMALP, realizou uma ação especial no viveiro municipal de Mudas de Tefé, reunindo estudantes da rede municipal, bombeiros mirins e acadêmicos da OEA e FAMETRO, além de parcerias como Cometa Motocenter e a Secretaria Municipal de Educação. Durante a trilha ecológica, os participantes vivenciaram na prática a importância da preservação ambiental, conhecendo diversas espécies nativas, a proteção dos igarapés e o funcionamento das casas de farinha e o processo de compostagem de resíduos. O coordenador de projetos ambientais estratégicos da Secretaria do Meio Ambiente, Eloan Queiroz, fala sobre as atividades realizadas neste dia e destaca a importância da preservação da natureza.
E hoje estamos aqui no viveiro municipal de Mudas, em comemoração ao Dia da Terra, né? Estamos recebendo os alunos aí da Escola Calixto, os bombeiros mirins, os acadêmicos da UEA, para essa atividade e mostrar para as crianças, os adolescentes e os adultos a importância da preservação da natureza, né? Hoje é comemorado o Dia da Terra, né? Mas não é só hoje que temos que lembrar sobre isso, né? Todos os dias temos que ter o cuidado com a terra, né? E o intuito dessa atividade é mostrar para as crianças a importância do cuidado que devemos ter com o meio ambiente todos os dias.
A iniciativa reforça o compromisso coletivo com a sustentabilidade e a formação de cidadãos mais conscientes sobre o cuidado com o meio ambiente, destacando a educação ambiental como ferramenta essencial para a preservação dos recursos naturais na região amazônica. Elis Ribeiro, terceiro sargento do Corpo de Bombeiros, fala sobre a importância de educar desde cedo os nossos futuros defensores da terra.
Nós estamos nesse dia 22 de abril, nessa data alusiva ao Dia da Terra, juntamente aqui com o projeto social do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros mirins são crianças de 8 e adolescentes também, né, na faixa etária de 8 a 13 anos, juntamente com as crianças da Escola Municipal Calixto, trazendo a importância, a conscientização da preservação do meio ambiente, né? Nós estamos na Amazônia, essas crianças são nossos guardiões, elas estão recebendo todas as informações, vão ser multiplicadoras dessas informações tão importantes para que nós tenhamos um mundo e um planeta melhor.
Reforçando também a importância da ação desenvolvida no viveiro, a gestora da Escola Municipal Calixto, Grace Kelly.
A escola, ela atende crianças de 4 e 5 anos, da pré-escola, e falar da educação ambiental está na nossa lei, está na nossa Constituição, faz parte. E isso aqui reafirma o direito da criança. Falar de educação ambiental não é só conscientizar, é muito mais do que isso, é respeitar o direito da criança. Então, essa ação, ela vem trazer para que a criança ela entenda qual é a importância e qual o seu papel na educação e na sociedade.
Promover a conscientização ambiental por meio da educação prática, incentivando a preservação da natureza e o uso sustentável dos recursos naturais entre crianças, jovens e a comunidade em geral, estimulando atitudes responsáveis e formação de cidadãos mais comprometidos com o meio ambiente. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural, FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, produção de mel ganhou reforço com a ação do IPAAN no Baixo Amazonas. O trabalho segue até quinta-feira e atende criadores de abelhas sem ferrão em Parintins. Saiba mais com Yolanda Mendes.
O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas começa uma ação de regularização da meliponicultura no Baixo Amazonas. O trabalho segue até quinta-feira e atende criadores de abelhas sem ferrão em Parintins. A criação dessas abelhas do Amazonas mantém relação histórica com a cultura indígena e também garante renda para comunidades tradicionais e pequenos agricultores. Durante a programação, o IPAAM oferece palestras técnicas, cadastro de criadores, licenciamento da atividade e orientações sobre o processo de regularização ambiental. A medida busca ampliar o número de meliponicultores regularizados no estado. Em Parintins, a produção de mel cresce e já reúne mais de 70 criadores, identificados pela Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento. Segundo o coordenador de produção animal da Secretaria, Carlos Alexandre Góes, a iniciativa organiza a cadeia produtiva da meliponicultura e fortalece o programa municipal do setor.
É de uma demanda levantada dentro do programa de fortalecimento da cadeia da meliponicultura. O objetivo é fazer a regularização ambiental dos meliponicultores. Haja visto que é uma necessidade prevista em legislação, a cesta com a licença ambiental para a criação das abelhas, e a maioria dos meliponicultores que nós atendemos estavam com essa demanda a ser sanada. Então, em conversa com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, eles atenderam essa demanda, estão trazendo os técnicos do CISFAUNA para que façam esse acompanhamento e fazer um mutirão de regularização dos meliponicultores.
Em Manaus, a regularização da meliponicultura pode ser feita de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde, na sede do IPAAM, Avenida Mar Ipiranga, bairro Flores, zona Centro-Sul. Moradores do interior podem solicitar o serviço pelo e-mail fauna@ipaam.am.gov.br.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
A mina da Volta Grande do Xingu. A Belusam Mineração Limitada, subsidiária brasileira da Belusam Mining Corporation, que pertence ao banco de capital privado Forbes e Manhattan, pretende fazer a extração de 5,8 toneladas de ouro em uma área de 2.428 hectares na região denominada Volta Grande do Xingu. Ao final da operação, a empresa seria responsável pela emissão de mais de 3 milhões de toneladas de CO2. Pretende também a formação de uma barragem de rejeitos de 35 milhões de metros cúbicos e o uso de lixiviado de cianeto. A Volta Grande do Xingu, no Pará, é habitada por milhares de pescadores, ribeirinhos, indígenas e assentados da reforma agrária, os quais dependem da biodiversidade e do ciclo sazonal do rio Xingu. É a mesma região impactada pela usina hidrelétrica Belo Monte. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região já havia reconhecido que haverá impactos do empreendimento sobre povos indígenas e comunidades tradicionais, tanto assim que determinou o estudo do componente indígena, o ECI, e a realização de consulta prévia, livre e informada. A mineradora voltou à justiça para declarar que cumpriu a medida. Disse que fez os estudos dos impactos sobre os povos indígenas e realizou a consulta prévia, livre e informada. O Ministério Público Federal, a FUNAI, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará e a Juíza Federal de Altamira disseram que não houve o cumprimento da decisão. A mineradora Belusam recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O relator, desembargador Flávio Jardim, monocraticamente, ou seja, sem submeter o julgamento à turma, disse que a empresa cumpriu a ordem judicial. Na semana passada, a SEMAS concedeu a licença de instalação, que significa autorização para a obra. Hoje, Ministério Público Federal, FUNAI e indígenas lutam para que o caso seja levado à turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para seu julgamento definitivo. Enquanto isso não acontece, a Volta Grande do Xingu, que não aguenta os impactos produzidos pela usina hidrelétrica Belo Monte, corre o risco de mais um grande projeto em seu ecossistema. A licença do governo do Pará pode acelerar o ecocídio na Volta Grande do Xingu. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.437 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Bruno Elander, Adispésia, Milena Vitória, Emanuele Araújo, Daniela Pantoja e Yolanda Mendes. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.